Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença, com licença. Bom estar com você aí, que bom que você encontrou essa telinha aqui agora também. Sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma do Feliz Dia Novo. E tem coisa boa aqui, hein? Tem papo bom, tem papo nutritivo, segura aí. Que bom, hein, que o dia 8 de setembro chegou. Tá tudo bem aí na sua casa? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem no seu lugar? Então vamos nessa. Que bom que hoje é um dia normal, que hoje é um dia comum e tá tudo certo com você. Você pode arregaçar as mangas e fazer o que você tem que fazer direito, fazer bem, usar tudo aquilo que você tem de bom, todos os recursos que você já nasceu com eles e desenvolveu e vai aprimorando todos os dias para fazer aquilo que deve ser feito do melhor jeito, de um jeito bom, de um jeito conciliador, de um jeito de paz, e que você tenha presente esse potencial que precisa ser desenvolvido, que precisa ser entregue. Até para falar de potencial, eu quero dizer aqui hoje, começando com o texto do Osho, que diz: ouça os sussurros do coração. Quando você está em silêncio, seu potencial fala com você, sussurra ali no ouvido. E esses sussurros são absolutamente categóricos. Não há se nem mas. O coração não conhece se e mas. Ele simplesmente diz que este é o seu destino. Tornar-se pintor, ou poeta, ou escultor, ou dançarino, ou músico. Ele simplesmente diz que é assim que você se realizará. Ele começa a direcioná-lo para isso. A função do mestre é ajudar você a estar em silêncio para ouvir os sussurros internos. Então, sua vida começa a ser guiada por uma disciplina interior. Por isso, não lhe dou nenhuma disciplina exterior, mas o ajudo a descobrir o seu insight. Você, então, será livre, andará em liberdade. Sannyas, portanto, não é um cativeiro, não é um culto, não é um credo. É uma declaração de liberdade, é uma declaração de individualidade, é uma declaração de amor e criatividade, diz Osho. Então aí, ouça os sussurros do seu coração. Eu diria, ouça em sua inquietação interior e siga a sua inquietação. Ela que vai levar você ao lugar onde você quer chegar, que vai estar coerente com o seu coração, com a sua alma. Vai lá, eu sou Irineu Toledo, aqui com a turma do Feliz Dia Novo. Tiago, Roberta, Ulisses, Davi, Isidro, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Diz aí pra gente, Roberta, o que é que tem?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. E estamos de volta com o programa Feliz Dia Novo, após um feriado prolongado. Hoje é 8 de setembro de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Dia Nacional da Alfabetização. Hoje aqui é dia de insight, online com a gente, o autor do best-seller Daniel Carvalho Luz. E eu já volto com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa que eu toco aqui, olha, Daniel Carvalho Luz, hoje é Dia Nacional da Alfabetização. Palavra-chave da agenda atitude é relaxe. Não esquente a cabeça com coisas pequenas. Tudo é coisa pequena, diz Clarice Cochrane. Mas isso aí, vamos dar um bom dia aqui para o nosso convidado do dia, que é o Daniel Carvalho Luz. Daniel Carvalho Luz, seja bem-vindo, bom dia, feliz dia novo, sempre bom ter você aqui. Como é que você está?
Opa, muito bem, graças a Deus. E começando aí uma quarta-feira com um gostinho de segunda, né? Porque é o início de uma semana de trabalho, né?
Pois é, semaninha curta. Vamos ver o que você vai fazer com essa quarta, quinta e sexta. Faça bem. Mas enfim, tá valendo aí. Bom, vamos hoje ter mais um argumento do Insight, né? Vamos trabalhar o tema potencial a partir de uma história que você contou lá no livro Insight 1. Para falar do potencial, do poder de uma semente. Você aí, eu já comecei com o Osho hoje para ajudar, você conhece o seu potencial, sabe do poder que existe em você e a capacidade que você tem de realizar coisas, de resolver problemas, de trazer soluções para qualquer área para a qual você se dedicar de coração, com firmeza. O poder de uma semente é um argumento do livro Insight e a gente vai tratar esse tema. Você, já que hoje é dia da alfabetização, você como professor, seja no nível que você trabalhou também, MBA, né? Você olha para aquele monte de pessoas sentadas na sua frente, Daniel, você fica imaginando lá como professor, nossa, quantos Einstein tem aqui dentro dessa sala, quantos Erbines, quantas pessoas estão com livros dentro dessas cabeças aí. Como é que é a imaginação do professor quando vê aquelas cabeças todas interessadas no que o mestre pode falar e ajudar para que eles despertem, hein?
Você tocou num ponto super interessante, né? Primeiro, assim, Dia Nacional da Alfabetização, não existiria Dia Nacional da Alfabetização se não houvesse professores, né? E o professor tem um papel importante que é o de despertar esses potenciais, né? E você colocou de uma forma muito interessante, né? O professor olhando para a classe e vendo potencial, né? Eu, claro, hoje dou aula mais nos cursos de MBAs, mas eu fui professor de graduação, eu fui professor no ensino médio, no ensino técnico, fui professor no Senai, né, onde tinha aquela garotada que estava se profissionalizar, né? E o olhar de um professor, Irineu, é sempre esse. Você olha para aquela turma de alunos e você vê potencial, engenheiros, médicos, advogados, não importa o que eles serão, mas eles têm potencial de fazer diferença, têm potencial de mudar uma nação, têm potencial de influenciar na vida de uma pessoa, né? É assim que a gente olha, né? E aí a gente vê os Einsteins, vê os Einsteins, vê os Kissingers, vê só pessoas que na sua história foi um verdadeiro potencial.
Pois é importante, né? O Osho estava falando ali do como é que a gente mesmo tem que perceber, ouvir-se e enxergar o próprio potencial. Isso é fundamental. Mas o papel do líder é importante, do líder, onde quer que ele esteja, qual é o tipo de líder? É a mãe, é o pai, é o professor, né? O papel do mestre, aquele a quem a gente busca informação, porque a gente já está com inquietação, a gente vai procurar os mestres, né? Mas é muito interessante que quando a gente olhar para alguém dentro de casa, seja a sua mulher, não é só a utilidade que ela tem, ou seu marido, a utilidade que ele tem, dentro da combinação econômica familiar, o papel que cada um tem. É o que ele faz a mais, o que ele entrega ao mundo, que ele não existe ali só para servir aquele núcleo, né? O pai não existe, a criança precisa perceber isso, não existe só para servir a criança, o filho. E o filho também não existe só para servir ao pai, sei lá, o marido não existe apenas para servir a mulher, e a mulher não apenas para servir o marido. Os combinados são importantes, mas quando você olhar dentro do departamento também, além daquelas funções que as pessoas têm, que potencial ainda existe ali, que pode ser explorado, assim, no bom sentido, para enriquecer uma família, para enriquecer uma organização. Isso é um dado delicado, né? Porque senão a ordem do dia, a rotina, acaba massacrando esse potencial. Precisamos ter sempre isso presente, né? Tá sempre ligado nisso. É um dado... E não é fácil, né, Daniel?
E talvez esse seja o papel mais importante do líder, né? E aí você colocou muito bem, né? O líder não está só relacionado àquela estrutura hierárquica de uma organização, né? O líder é aquele que influencia. Tem até uma definição do John Maxwell, que é um dos gurus da liderança, ele diz que liderar é influenciar, né? Então, se a gente tem essa capacidade de influenciar positivamente uma pessoa, eu estou liderando, isso, né? E aí quando eu influencio positivamente, no sentido de fazer aflorar o potencial dessa pessoa, esse é o exercício da liderança, o exercício nobre da liderança. Esse é o melhor da liderança, é a essência da liderança.
Bom, Daniel, vou contar uma história aqui do Insight lá, do Insight 1, onde a gente fala que o potencial também aflora em função do desafio. Quando você tem um conflito, você tem uma situação para lidar e aí você também percebe e desenvolve. Quando a dificuldade, quando a adversidade, quando o conflito, quando uma guerra que desperta em você o seu papel. Daqui a pouco a gente conta, eu vou dar uma passeada aqui, olhar nos portais. Esse aqui é um programa de boas notícias, de boas reflexões, a gente destaca isso aqui. Mas quando eu vou para o portal, você sabe, eu vou ler as manchetes, é o que temos para hoje, porque afinal de contas esse mundo lá fora impacta a nossa realidade aqui dentro, e não adianta a gente ser poliana, ficar falando só de positividade, e temos desafios, temos conflitos, temos situações que precisam também da nossa participação crítica. Mas antes de entrar nas notícias dos portais, quero saber se você, olhando por aí, já destacou, já achou uma boa notícia para você inaugurar hoje as notícias aqui.
Opa, tem sim, uma boa notícia. A boa notícia é que 2/3 das cidades de São Paulo não têm mortes por Covid há uma semana. Depois do Ceará, a notícia boa chega agora em São Paulo, né? Ou vem de São Paulo. 2/3 das cidades que não tiveram registro de Covid, isso significa 432 cidades, né? Dos 645 municípios. Isso é muito bom, isso é uma análise que a gente faz do efeito das vacinas, né? A campanha de vacinação está sendo bastante positiva em São Paulo e isso é legal. Né? Então essa é uma boa notícia.
Muito bem. Daniel, então segura aí, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já volto com você, já volto com o Insight para a gente falar sobre tudo isso. Eu estou aqui já aproveitando, entrando na página Preto Sou, do nosso editor informal do Rio de Janeiro, Sandro Mendes, sempre falando da diversidade, e ele está destacando aqui hoje para a gente, logo de cara, que Rio ganha painel em homenagem a advogado e abolicionista Luiz Gama, no centro. Um grafite idealizado pelo projeto Negro Muro e feito pelo artista Cazé, fica na Rua da Constituição, número 51. Lançamento marca o início do seminário jurídico do IBPEA, que acontece de maneira virtual. Durante o ato de lançamento do mural, que foi na sexta-feira, quem estava na região pôde acompanhar uma encenação dos atores Del Garcês e Soraya Amoni, que atuam na peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Quem é que foi Luiz Gama? Lembra aqui o Preto Sol, Sandro Mendes. Nascido em Salvador, na Bahia, no dia 21 de junho de 1830, Luiz Gama foi negociado como escravo no Rio de Janeiro em 1840. Ele aprendeu a ler e escrever com 17 anos e em 1848 conquistou em São Paulo a sua alforria na justiça. É isso aí. Destaque de Preto Sol, editoria de hoje, começando agora aqui pelos portais. Vamos entrar primeiro no Estadão. Claro que o assunto é o 7 de setembro. Mourão ganha respaldo do centro em caso de impeachment. Lira mira a cassação da chapa no TSE. Parece que deu ruim a manifestação político-partidária que sequestrou o 7 de setembro, hein? O efeito colateral do golpismo de Bolsonaro chegou rápido. O vice e o presidente da Câmara, ambos na linha de sucessão da presidência, estão de antenas ligadas. Hein? Precisa tomar cuidado com as tais das quatro linhas, quando quem acusa que tem que estar dentro das quatro linhas vive fora das quatro linhas. Isso acaba não dando para sustentar por muito tempo. O editorial do Estadão vai por aí também. Este é o assunto praticamente das reflexões, das análises do 7 de setembro, que foi um 7 de setembro atípico no Brasil desta vez. Em ato ontem, Bolsonaro exibiu sua irresponsabilidade e isolamento político, que é o que a gente está vendo nas análises. Um presidente realmente forte não precisa convocar protestos a seu favor, nem intimidar os demais poderes para demonstrar poder. É o que está no editorial do Estadão. Também Catanhete escreve: Bolsonaro demonstra força, mas joga fora ao irritar as instituições. Bitar: presidente não tem recuo possível até a imprevisível cena final. Ninguém vai dormir tranquilo até novembro, diz ex-diretor da ANEEL. Executivo aponta que país vai passar raspando pelo novo racionamento. Pois é, esse é um dos problemas reais do Brasil. A falta de chuvas ainda, a escassez de água e isso tem o impacto, já que nós dependemos muito da energia hidrelétrica. Xenofobia acentuada após 11 de setembro ajuda a alimentar onda radical de ultradireita. Grupos extremistas violentos cresceram em tamanho e relevância nos Estados Unidos. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Tem muito para ler ainda, tem muito para pensar. É bom que você leia editoriais vários, tá? Não fica só nas manchetes, não fica só nos grupinhos de WhatsApp. Vai lá, entra no Globo, entra no Estadão, entra na Piauí, entra no Antagonista, entra nos portais dos grupos aí que você acompanha, mas leia todos para você firmar uma convicção, para que você não fique preso a uma crença, a uma roubada também, seja de esquerda, direita, de centro, sei lá o que for, para que você firme a sua convicção a partir de várias análises e vários pontos de vista, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente aqui sempre tem a pauta positiva. Quem destaca agora é a Roberta. Traz para a gente a primeira boa, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ao longo da última década, desligamentos intencionais da internet realizado por governos de múltiplos países decolaram estatisticamente. As principais motivações para essa forma de repressão são conter movimentos e protestos ao limitar o acesso à rede e dificultar a comunicação e organização de grupos políticos e civis. Um novo levantamento indica que cerca de 850 paralisações da internet foram registradas nos últimos 10 anos. Trata-se de um número alarmante, segundo o Shutdown Tracker Optimization Project, ou simplesmente STOP, da organização sem fins lucrativos Access Now. 2019 foi o ano campeão, com 213 paralisações de rede, seguido por 2020 com 155 desligamentos intencionais. Nos primeiros 5 meses de 2021, a organização contabilizou 50 paralisações em 21 países diferentes. Conforme os governos em todo o mundo aprendem essa tática autoritária uns com os outros, ela evoluiu de um método obscuro para se tornar uma estratégia comum que muitas autoridades usam para sufocar a oposição, suprimir a liberdade de expressão e silenciar opiniões.
Pois é, esse tipo de medida autoritária não é apenas um golpe à liberdade de expressão e à comunicação nacional, como também acarreta graves prejuízos econômicos. Mianmar, por exemplo, viu o mais longo desligamento da internet da história causado pelo governo como parte do recente golpe. O fechamento da internet foi condenado por várias organizações internacionais, incluindo o G7 e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mas, como mostram os dados do Access Now, isso não parece ter impedido governos de adotarem essa medida autoritária. O problema não é simples de se resolver, mas o melhor método para combater o desligamento da internet parece ser puramente tecnológico. VPNs e servidores proxy permitem ao usuário rastrear o tráfego ou rotear o tráfego da internet através de um outro país para evitar certos bloqueios, enquanto aplicativos de rede mesh podem se conectar diretamente de um dispositivo a outro, fornecendo algumas funcionalidades básicas, como mensagens. Tem uma contradição, é ao mesmo tempo que a gente não quer o controle do Estado em relação à informação, ao acesso à internet e à informação que a gente quer ter. Tem ao mesmo tempo um marco civil da internet que procura gerenciar também o fluxo de informações e como é que essa liberdade de informação também está sendo ocupada, está sendo controlada e manipulada pelo poder econômico, por grupos ideológicos. E isso também tem feito nascer o fenômeno no mundo das fake news, que também traz agressão. Então, regular isso, nós temos leis aí, o Brasil inclusive assinou, tem portador de um marco civil de internet importante para evitar fake news, distorções, porque isso também leva o Estado à insegurança, leva ao controle da informação. Mas não se pode ter o controle do Estado sobre nossas ideias, sobre os fluxos de informação. Mas também precisamos vigiar o que acontece dentro da internet para que ela não seja ocupada somente por grupos ideológicos ou grupos de interesses econômicos, ou seja lá o que for, que vão manipular o senso comum e especialmente a psique coletiva, criando movimentos perigosos até que geram conflitos civis. Vamos lá então, mas é importante, esse assunto é dos mais importantes. Sem censura, mas veja lá o que você publica. Vamos lá para o astral do dia, Roberta. Diz pra gente aí.
Nesta quarta-feira, tudo que for feito em parceria produzirá resultados melhores. Este não é um dia para se isolar, e sim para conviver e se envolver com as pessoas, compartilhar, dividir tarefas e até incluir alguém nos objetivos pessoais será uma atitude de acordo com o momento celeste. O dia também é favorável para fazer as pazes, reconciliar e se harmonizar com os outros. Outro ponto importante é observar como tem sido sua atuação no cotidiano. É hora de fazer gentilezas, ser cordato e diplomático. Pontos fortes: sociabilidade, diplomacia, gentileza. Pontos fracos: indecisão, dispersão, futilidade. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz. O poder de uma semente. Pouco resta fazer além de enterrar uma pessoa quando o último dos seus sonhos está morto. A tragédia ocorre quando uma árvore morre na semente, diz Miles Monroe. Vamos falar de milagre? Tente esse milagre. Tome uma semente menor do que um grão de arroz, ponha a semente debaixo de alguns centímetros de terra, dê água, luz e fertilizante para ela e prepare-se. Uma montanha será removida, não importa se o chão é bilhões de vezes mais pesado do que a semente vai romper o chão. A cada primavera, sonhadores em todo o mundo plantam pequeninas esperanças em solo improdutivo. A cada primavera, suas esperanças surgem em condições desfavoráveis até, mas brotam. Não devemos subestimar o poder de uma semente. Conta essa história aqui, que tem talvez muito a ver com questões do nosso tempo. A história de Heinz, um exemplo. Europa, 1934. A praga do antissemitismo de Hitler infestava o continente. Alguns escapariam dele, alguns morreriam em consequência dele. Mas Heinz, um garoto de 11 anos, aprenderia com ele. Ele aprenderia o poder de semear sementes de paz. Heinz era judeu. A vila bavária de Furth, onde Heinz morava, fora tomada pelos jovens fanáticos da juventude de Hitler. O pai de Heinz, um professor, perdeu seu emprego. Não havia mais atividades. A tensão nas ruas era cada vez maior. Os jovens soldados de Hitler perambulavam pela vizinhança procurando confusão. O jovem Heinz aprendeu a ficar de olhos abertos e bem atento. Quando ele via um bando de desordeiros, passava para o outro lado da rua. Algumas vezes ele escapava, outras vezes não. Certo dia, em 1934, aconteceu um confronto crítico. Heinz se encontrou face a face com um jovem hitlerista, daqueles inflamados. A surra parecia inevitável. Entretanto, ele saiu ileso, não por causa do que fez, mas por causa do que disse. Ele não brigou, ele apenas falou. Ele convenceu os arruaceiros de que a briga não seria necessária. E suas palavras contiveram a batalha. E Heinz viu, de primeira mão, ainda jovem, como a língua, como a palavra pode promover a paz. Ele desenvolveu, desde então, a habilidade de usar palavras para evitar conflitos. E para um jovem numa Europa dominada por Hitler, essa habilidade teve muitas oportunidades de ser usada. Felizmente, a família de Reis conseguiu fugir da Bavária e foi para a América do Norte. Mais tarde, ele falaria do impacto dessas experiências na adolescência sobre seu desenvolvimento. É de admirar. Depois que Heinz cresceu, seu nome se tornou sinônimo de negociação de paz. Seu legado se tornou de um construtor de pontes. Em algum lugar, ele aprendeu o poder da palavra da paz dita na hora certa. E alguém pode perguntar se o seu treinamento não ocorreu nas ruas da Bavária, quando iniciavam aqueles conflitos dos jovens nacionalistas que seguiam Hitler às cegas. Você não conhece essa pessoa pelo nome de Heinz, você o conhece pelo nome anglicizado de Henry. Ele ficou conhecido como Henry Kissinger. Nunca subestime o poder de uma semente. O que você poderia responder se tivesse uma semente aqui na minha mão e lhe perguntasse o que é que eu tenho aqui? Pois é, talvez você me respondesse, obviamente, você tem uma semente, Irineu. Entretanto, se você entende a natureza da semente, a sua resposta seria um fato, mas não uma verdade completa. A verdade é que na minha mão, se eu tenho uma semente, na verdade eu posso ter uma floresta. Porque em cada semente há sempre uma árvore. E em cada árvore há muitos frutos com sementes. E nessas sementes também há muitas árvores com frutos e sementes que vão germinar outras árvores com frutos. E sementes, e árvores, e frutos, e sementes, e assim, nessa continuidade da natureza. Em síntese, o que você vê não é tudo que existe. Isto é, potencial. Não se trata do que é, mas do que poderá vir a ser. Deus criou tudo com potencial. Tudo tem potencial, inclusive você. Ele colocou uma semente dentro de cada coisa e plantou dentro de cada um de nós. Tudo na vida tem um potencial. Não aceite o seu presente estado como definitivo, porque ele é apenas isso, um estágio, uma fase da sua vida. Não se satisfaça com sua última realização também, porque há muitas outras ainda a realizar. E tome cuidado com o seu potencial, o seu poder, o seu talento, a sua virtude. Você pode se desenvolver. Você pode desenvolver essa semente para o bem ou para o mal. Veja lá onde você vai ancorar o seu potencial. Que causa vai servir o seu potencial? Qual é a missão que o seu potencial vai ter? Qual é o propósito da sua vida com esse potencial que foi colocado em você? Diz Abraham Lincoln, as coisas podem chegar até aqueles que esperam, mas são somente, as sobras deixadas por aqueles que lutam. E você hoje tem a chance de pensar no seu potencial. Texto aqui adaptado do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, e vamos refletir sobre ele nesta quarta-feira aqui, com a presença de Daniel Carvalho Luz. Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Daniel Carvalho Luz. A minha internet principal caiu aqui, então estou aqui direto do meu celular aqui, do quintal. Mas a gente acabou de ouvir essa história aí, que eu deixei ainda bem gravado, né? Porque caiu a internet. Mas que é um potencial, né? Como a gente estava falando. No caso do Henry Kissinger, né? Independentemente de quem possa criticar toda a atuação dele política, aquela questão americana, depois das negociações de paz que ele fez, dentro de um período difícil, né? De Guerra Fria. Mas foi ali como a vítima dos jovens hitleristas
é que ele descobriu que era o poder da palavra. E assim ele foi um grande negociador, né, em questões geopolíticas durante boa parte de sua vida, né?
É isso, Irineu. Você sabe que quem somos, né? Somos fruto de hereditariedade, educação, circunstâncias da vida, fisiologia, qualidades naturais, o próprio ambiente, mas são essa soma de fatores que faz aflorar na gente o potencial que a gente tem, né? E aí, durante a leitura do texto, eu fiquei prestando atenção, embora eu tenha escrito isso há muito tempo, mas às vezes a gente esquece das coisas que escreveu, né? Chega um momento que você fala sobre se você nutrir essa semente, né? Água, luz e fertilizante, isso faz com que a semente se transforme numa árvore, essa árvore gere frutos, esses frutos geram sementes e, de repente, você tem uma floresta, né? E talvez o papel nosso, hoje, aqui nesse programa, seja esse, de levar água, luz e fertilizante, né? O papel de alimentar essa semente que todos têm, né? Eu acredito que o Henry Kissinger também foi alimentado, né? Eu não sei se as circunstâncias ou ao longo da sua trajetória ele teve alguém, né, que o ajudou, o estimulou, né? Então, talvez esse seja o nosso papel, né? Eu como professor, você como radialista, você como jornalista, nós temos esse papel de estimular as pessoas, né? Eu tenho certeza, né, que ao longo da nossa trajetória, a gente ouviu muitos feedbacks, muitos retornos, né, sobre o potencial que a gente despertou nas pessoas. Estava lá, né, mas foi uma fagulha, né, uma palavra, um conceito, uma história, né, uma situação em que nós certamente contribuímos. Então, isso deixa a gente feliz, né?
Antes de falar, acho que é legal a gente destacar aqui até o seu papel como professor, como líder também de organização, falar do papel da liderança no desenvolvimento do potencial, ou pelo menos no reconhecimento, mas essa metáfora da semente, ela é tão clara para uma criança, para um velho, como qualquer pessoa. Uma semente, ela parece que se desenvolve sozinha, mas ela precisa encontrar os nutrientes para ela se desenvolver. Mesmo aquela, ela é danada, né? Você vê, como a gente lembra, mesmo que se ela, uma sementinha no meio do asfalto, no meio das pedras, ela acha um lugar para se desenvolver dentro daquela circunstância, mas ela busca, ela tem que buscar o nutriente que ela precisa para se desenvolver. Ela não vem do nada, ela tem só um potencial, está tudo ali dentro. A gente tem um DNA, um talento, e a gente tem que ter, em primeiro lugar, essa disposição de saber que a gente não aprende a tocar violão sozinho porque nasceu com o dom. A gente não aprende a pintar porque nasceu com o dom, né? A gente não aprende a escrever porque nasceu com o dom de escrever. Não aprende a falar porque aprendeu com o dom de falar. Tudo é aprendido. Tudo alguém já, né, criou as condições ali, botou a ureia, botou todos os ingredientes naquele jardim para potencializar, né? O jardim não é uma coisa natural. Você cria um jardim, né? Mas agora, vamos falar, eu descobri o meu potencial e aí eu preciso buscar recursos. Eu estou numa manada e eu preciso ir lá para a escola e aí o professor tem que falar com 40 personalidades diferentes, com 40 talentos diferentes, dando a mesma aula. Como é que eu faço uma mesma aula oferecer princípios e nutrientes para cabeças tão diversas, professor?
Você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Eu gosto de dizer o seguinte, né? Tem alguns traços, né? Seja o professor, seja um líder corporativo, seja um líder comunitário, né? Tem alguns traços que a gente tem que procurar desenvolver e alguns princípios que a gente deve seguir, né? Eu gosto muito dos 4 princípios da liderança. Isso já tem há alguns anos, mais de 20 anos, que eu, nas minhas leituras, identifiquei, né, que os bons líderes, aqueles que despertam talentos, aqueles que fazem aflorar o potencial, aqueles que verdadeiramente têm pessoas que o seguem com o desejo de aprender, ou de ajudar, ou de se comprometer com a causa desse líder, sempre teve 4 princípios básicos que eu percebi nessas lideranças. Primeiro é o ensino, o segundo é o exemplo, o terceiro é o amor e o quarto é a disciplina. Sejamos professores, pais ou gestores na organização, nós temos que ensinar, né, os nossos liderados, os nossos seguidores. E para ensinar, você precisa aprender. Isso significa que eu tenho que manter a mente aberta. Não adianta eu ensinar e não dar o exemplo. Por isso que tem que ter essa coerência entre ensino e exemplo. E fazer tudo isso, Irineu, é com amor, né? Com paixão por aquilo que você faz, né? Olhar para as pessoas e sentir por elas o forte desejo de alimentar esses talentos, de despertar esses talentos. E, sobretudo, manter uma disciplina, uma regra, né? Disciplina aqui também tem esse contexto, não da punição, né? Mas da orientação. Então, é ensino, exemplo, amor e disciplina são princípios básicos para aqueles que querem jogar luz na semente, jogar água na semente, jogar fertilizante na semente, né? Se você quiser fazer aflorar o potencial do seu filho, do seu aluno, do seu subordinado, você tem que ser pautado por esses quatro princípios, Irineu.
Pois é, muito legal esses princípios. Mas tem uma outra questão, só para deixar claro na cabecinha minha e de todo mundo, que é o potencial não significa que ele vá, como numa planta normal aí, gerar sempre aquela mesma maçã. Quando a gente fala do ser humano, a maçã ela tem um papel que se encerra em si, né? Quando ela entrega aquele fruto, é algo bastante objetivo. O ser humano é a multiplicidade, né? Nós temos uma sociedade complexa e a gente vive um ambiente de trocas. Então, o potencial precisa ser orientado para uma necessidade do mundo. E aí é que a gente vai chegar, né, Daniel, ao potencial versus missão ou versus causa, potencial versus propósito. Porque não adianta também ter um baita potencial e ele ficar fechado em mim. Então, eu sempre ofereço aquela mesma coisa, mas a demanda é para outra. Como é que eu reoriento esse potencial para uma utilidade ética para a vida, para o planeta, para a humanidade?
Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu imagino assim, que nós temos o nosso potencial, nós temos as nossas habilidades, que são muitas vezes conscientes, né? E a gente pode se perguntar o que o mundo precisa, né? E dessas habilidades que eu tenho, né? Desse conhecimento que eu tenho, desse talento que eu tenho, como é que eu posso contribuir para essa necessidade do mundo, né? Eu acho que essa interseção aí entre as minhas capacidades, né? A minha habilidade, o meu talento e a resposta ao que o mundo precisa, essa interseção pode gerar o que a gente chama de propósito, né? Então, daí você pode falar, caramba, o meu propósito será esse daqui. É uma coisa que eu tenho em abundância e é uma coisa que o mundo precisa. Então, vamos contribuir, né? Vamos usar esse nosso potencial para fazer a diferença positiva no mundo, né?
Pois é, que a minha arte, que o meu talento, que o meu esforço, que o meu suor, que tudo aquilo que eu possa produzir seja para contribuir para a minha própria felicidade, claro, antes de mais nada, mas eu sei que a minha felicidade ela só se realiza com a felicidade das pessoas que estão perto de mim num primeiro momento, né? Dos laços fortes que eu tenho, das pessoas que compartilham comigo da minha própria angústia, do meu próprio desenvolvimento, e depois, de um jeito bonito, é quem está dentro da minha cadeia, do meu networking, essa palavra horrível que surgiu aí, como se a gente resumisse as nossas relações somente aos net de trabalho, as nossas redes somente a trabalho, mas são redes humanas, na verdade, que estão trabalhando como a gente dentro de um propósito. E depois o alcance grande nesse terceiro foco aí, que é o que é que o meu talento contribui para o todo, para essa tal de humanidade. Ô Daniel, eu estou aqui em condições desfavoráveis em relação aos instrumentos que eu uso aqui para ler os portais, para fazer as coisas, uma vez que eu estou com a minha internet plano B aqui direto do meu smartphone, ainda bem que é smart, né? Ainda bem que ele é inteligente, permitiu que eu entrasse aqui como convidado e para manter essa conversa. Mas, de qualquer maneira, eu vou ali para a Roberta para ver qual é a outra que ela tem, o que ela tem de destaque, mais um destaque positivo. Depois, conforme for, a gente vê o assunto e a gente comenta após a notícia que o Roberto trouxer para a gente. A gente continua nesse papo sobre potencial individual e liderança, a gestão de vários potenciais. Vamos lá, então. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se você está montando uma equipe para um projeto, provavelmente vai começar escolhendo pessoas dispostas, alegres, otimistas e com um pensamento flexível. Mas a sua equipe também pode se beneficiar com pessoas que são exatamente o oposto disso. Psicólogos descobriram como, por quê e em que condições uma maior diversidade afetiva dos membros das equipes acaba promovendo a criatividade da equipe em vez de atrapalhá-la. O resultado que mais chamou a atenção foi o que os pesquisadores chamaram de afeto negativo. Pessoas que apresentam pensamento crítico persistente acabaram ajudando a identificar problemas que precisam de soluções, bem como pesquisar e avaliar criticamente informações relevantes. Por outro lado, os membros da equipe com afeto positivo se envolveram em pensamentos mais amplos e flexíveis, o que expandiu a gama de informações e ajudou a ver conexões incomuns e criativas.
É isso aí, Daniel. Tem alguma coisa a comentar dessa nota que a Roberta nos traz aí dentro da pauta positiva? É, a gente precisa colar o nosso sentimento positivo nas coisas, né? Para influenciá-las positivamente.
É, cara, e assim, o líder, né, dentro de uma equipe tem um papel fundamental, né? Eu gosto de ressaltar seis traços essenciais da liderança para tempos difíceis, né, ou para grandes desafios. Então, primeiro, é a honestidade e credibilidade, né? Um líder deve agir com ética, ou seja, fazer o que é legal, o que é justo e que está no seu nível de autonomia. Segundo, a habilidade de inspirar, ou seja, começar com a sua própria equipe, né? E depois inspirar o resto da organização, né? Terceiro, é a conexão em tempo real com a realidade, né? Você tem que se manter atualizado, ajustar-se às suas ações, né? Ao contexto. Quarto, é realismo temperado com otimismo, né? A gente sabe que vivemos tempos difíceis, mas não podemos perder o otimismo e a gente deve passar isso para o nosso time, para a nossa equipe, para o nosso coletivo, né? Compartilhar com o time a visão do que é possível, energizar o time, procurar ações para você concretizar aquela visão que você passou para o time, estimular o time a agir. O quinto é gerenciar com intensidade, né? Ou seja, a participação do líder, né? É bastante ativa, essa coisa dele demonstrar, né? Eu digo assim, eu ensino um exemplo, né? É arregaçar as mangas e fazer aquilo que é essencial, né? E sexto, Irineu, é a ousadia de contribuir com o futuro e construir um futuro, né? A gente tem que resistir à pressão do fugir do futuro, né? Usar a nossa imaginação, usar a nossa coragem, né? Para poder fazer alguma coisa que faça diferença na organização, né? Esse é o papel do líder, a gente, de alguma forma, ser o elemento catalisador, como a própria Roberta disse aí, né? É ter diversidade, né? Então, um líder pode ser esse catalisador da diversidade e essa catalisação gerar coisas criativas, gerar inovação e por que não, mudar o mundo, entendeu?
É isso aí. É isso aí, Daniel. Eu estou aqui com o meu som, embora estou com um som muito maravilhoso aqui na natureza, mas não sei se o meu som está chegando com muito ruído aí. Mas, enfim... Muito legal a gente falar de potencial. Como é maravilhoso ver uma orquestra tocando. E cada pessoa tem um talento para a música, mas cada um toca um instrumento, né? E a harmonia desses instrumentos tão diferentes. Um é ritmo, um é tambor, o outro é cordas, o outro é sopro. É maravilhoso como isso tudo se combina. E nos oferece uma sinfonia com texturas, com linguagens. Cada um diz o que quer, mas diz dentro de uma harmonização, né? E eu acho que o potencial é um pouco isso. A gente conviver com a diversidade, porque é ela que enriquece a sinfonia. A gente entende que o que o outro oferece é talento. E que isso tem uma paridade em relação ao que cada um entrega. É importante o percussionista, tão importante quanto o pianista. E às vezes a gente fica achando que alguém que está tocando um instrumento que
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Daniel, não está feliz hoje aqui a minha transmissão, não está favorável aqui a transmissão. Faça aí as suas considerações finais sobre talento, sobre liderança, e aí já vai para a Roberta, para eu não atrapalhar muito aqui, deixar você dar o seu recado final, e aí o Thiago já passa para a Roberta, e aí a quando a minha fibra ótica voltar aqui, a gente estabelece novamente.
Perfeito, Daniel, fica tranquilo aí. Deixa eu fazer as considerações finais aqui, considerando o seguinte, né? O quanto é importante a gente escolher os nossos mentores, escolher aquelas pessoas que vão nos ajudar, vão contribuir para o nosso sucesso, né? Eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem que evitar algum tipo de pessoa, né, que acaba, ao invés de fazer aflorar o nosso potencial, ele contribui para que o nosso potencial seja atrofiado. Né? Então, vou falar daqui a algumas pessoas e você aí, ouvinte, faça a sua reflexão. Né? Pessoas que nós devemos evitar para ter uma vida feliz. Pessoas que estão sempre reclamando, né? Pessoas que reclamam não ajudam a aflorar o nosso potencial. Pessoas cujas vidas são uma interminável novela, né? Então, pessoas assim não vão nos ajudar. Pessoas que desrespeitam os valores essenciais que você preza também não vão ajudar a fazer o seu potencial aflorar. Quarto tipo de pessoas que a gente deve fugir, pessoas que precisam e têm aquela necessidade de ser melhor que você em tudo, né? Ou seja, quer competir com você em qualquer coisa que você faça. Né? Esse tipo de pessoa não vai nos ajudar, não vai aflorar o nosso potencial. ou pessoas que nunca crescem, né? Ou seja, aquela pessoa que está estagnada, né? Você não vê evolução nela. Esse tipo de gente não vai te ajudar, né? Pessoas que tentam atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal, né? E, por último, é o tipo de pessoa que guarda rancor, né? Essas pessoas, elas decididamente não contribuem, né? Se você conseguir ficar distante dessas, outros tipos de pessoas certamente vão contribuir, né? Você já excluiu os obstáculos para o desenvolvimento do seu potencial. Então, aí cabe mais uma reflexão interior, né? Aí passa a ser a gente é que tem que procurar se desenvolver, né? Eu digo assim, um talento, um potencial é aquele que procura desenvolver quatro capitais, né? O primeiro é o intelectual, e aí as suas leituras, os bons programas que você ouve, como esse, os sites que você navega na internet, esse é o capital intelectual. Capital social, se junte a pessoas que te estimulam, pessoas que possam contribuir para o teu sucesso, pessoas que decididamente veem em você um potencial e te ajudam a desenvolver esse potencial. E depois, o capital moral e o capital espiritual. Tudo isso faz uma tremenda diferença, tudo isso contribui para que você seja uma pessoa de sucesso, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, para que você aflore o seu potencial, né? Então, a gente tem que viver isso. A vida acontece, né? E aí a gente tem que ser responsável e não vítima, né? Uma pessoa responsável é aquela que procura a realidade, procura aquilo que está acontecendo. A vítima evita a realidade. Dificilmente a gente vai desenvolver o nosso potencial se a gente não procurar a realidade. Se a gente evitar a realidade, a gente não desenvolve o nosso potencial, né? Uma pessoa responsável, ela admite a realidade, ela não briga com a realidade, e é admitindo a realidade que a gente desenvolve o nosso potencial. Uma pessoa responsável, ela assume para si a responsabilidade, né? Então, ela não vai culpar os outros, né? Uma pessoa responsável, ela encontra a solução, uma pessoa responsável bota a mão na massa. Aquele que é vítima, ele inventa desculpa e não encontra a solução. Ele espera e torce para que as coisas mudem, para que ele não bote a mão na massa. Então, desenvolver potencial, gente, é isso aí. É a gente procurar fazer o nosso melhor, acreditar que temos esse potencial, sermos otimistas e entusiasmados com a situação, e isso certamente vai fazer uma grande diferença. Bom, Irineu, é com você agora. Renata, é com você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Exercício físico pode criar neurônios e ajudar a memória. Desde os estudos pioneiros sobre a neuroplasticidade, várias novas evidências científicas demonstraram como fatores como alimentação, atividade cognitiva, ambiente social, novidades e exercício físico são elementos que afetam esse fenômeno. Um desses elementos é o exercício físico. O exercício acelera a maturação das células-tronco, ou seja, e melhora o mecanismo de aprendizagem de longo prazo. Todos esses elementos são fundamentais para melhorar o aprendizado e a memória. Os múltiplos benefícios do exercício físico regular em diversas áreas da saúde foram amplamente demonstrados em estudos com humanos e animais. Mas o que muita gente não sabe é que ele contribui também para a neurogênese, a formação de novos neurônios. O exercício também desempenha um papel importante na reversão e reparação de danos neurais existentes.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E por hoje é isso. Você pode compartilhar e marcar os amigos. Todo dia tem papo nutritivo aqui. E amanhã teremos mais uma convidada muito especial. Nesta quinta aqui, a presença da super Leila Navarro, uma das mais requisitadas palestrantes do Brasil e que também agora está com uma agenda em apresentações de stand-up. Além de ser autora de mais de 15 livros de motivação e inspiração. E ela é especialista em felicidade. Venha com a gente amanhã. Viva intensamente o seu dia. Aproveite bem a semana. Curta depois do feriado. E nos encontre aqui novamente amanhã com notícias importantes e astral para o seu dia, onde você estiver. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br